No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Corpo de Bombeiros registra aumento de ocorrências de queimadas em Santarém. IBAMA apreende 18 mil cabeças de gado criados em áreas embargadas. Manifestos marcam ruas de Cali durante COP16. E Hemocentro registra baixa nos estoques de sangue do oeste do Pará.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Corpo de Bombeiros registrou aumento de ocorrências de queimadas em Santarém. Nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, já foram registradas mais de 700 ocorrências durante este ano. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Nos últimos dias, as queimadas estão se intensificando em algumas áreas urbanas do município de Santarém, o que tem mobilizado equipes de brigadas de incêndio do Corpo de Bombeiros para atender múltiplas ocorrências em um curto intervalo de tempo. Equipes extras do Corpo de Bombeiros estão vindo de outros quartéis, inclusive de outros estados, para atender a demanda. Desde a última sexta-feira, já foram registrados em média 47 ocorrências por incêndios florestais em Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, sendo que nessa região já foram registradas 772 ocorrências durante este ano, como ressalta o sargento Júlio César Galúcio, do 4º Grupamento de Bombeiros Militar.
Só de sexta-feira para cá nós tivemos, em média, mais ou menos 47 ocorrências de sexta-feira para cá. Isso é um número alarmante, né? Infelizmente, esse ano nós batemos os recordes de números de atendimentos a incêndios florestais aqui de Santarém. Somente nessa região que compreende Santarém, Mojuí e Belterra. Tanto região de Planalto, de Terra Firme, quanto na região ribeirinha, nas grandes regiões do Lago Grande, Resex, Várzea, só dessa região. Nós temos equipes para a região de Juruti, mas nós não estamos contabilizando esse número. Somente na região de Santarém, Mujuí e Belterra, nós temos já 772 ocorrências de incêndio em vegetação no ano de 2024. E a temporada, infelizmente, ainda não acabou. Então, é um recorde que nós estamos quebrando, que nós não queríamos quebrar.
O sargento Galúcio explica ainda como é organizado o atendimento das ocorrências, principalmente das que acontecem nas comunidades, tanto na região de Várzea como Planalto, e cita ainda os desafios encontrados pelas equipes por conta da seca e estiagem dos rios.
Quando se trata de comunidades aqui da região de Planalto, a logística é mais tranquila, né? Nós temos caminhonetes rápidas, traçadas para entrar aí nas comunidades, independente de como está o estado de conservação dessas estradas. A gente consegue chegar e fazer um estudo, né? E todo o monitoramento e combate dos incêndios nessa região. Agora, quando se trata da região de Várzea, região ribeirinha, a gente tem uma lancha, né? Ela está lá na frente da cidade e ela está pronto emprego. Nós temos por dia dois militares que ficam ali na escala da lancha. Eles ficam responsáveis por essa lancha, que se tiver demanda, a equipe vai para a lancha e de lá faz o deslocamento. Aí esbarra na questão da estiagem. Por ela ser uma lancha grande para levar um número de militares, aí tem essa questão da estiagem, que muitas das vezes a lancha não consegue chegar naquela comunidade onde foi a solicitação.
Por conta desse alto índice de ocorrências, o Corpo de Bombeiros tem intensificado as ações de combate. Os bombeiros permanecem de prontidão para atuar durante a noite, realizando o controle dos focos mais próximos das residências e propriedades, e durante o dia, equipes extras realizam um trabalho minucioso de combate aos focos de incêndio, como destaca o sargento Galúcio.
O Corpo de Bombeiros, ele trabalha o ano todo com equipes de plantão, que atendem todas as ocorrências, né, na área metropolitana aqui de Santarém, né? Atendendo também Mujuí e Belterra, de ocorrências em geral. Quando chega essa época de verão, cria-se equipes extras de combate a incêndios florestais e queimadas, né? Elas ficam no quartel com viaturas que a gente chama de auto rápido, que são viaturas do tipo caminhonete, porque combater incêndio florestal a gente combate com equipamentos portáteis, com equipamentos que a gente leva na costa, como soprador, abafador, mochila costal, enxada. É um trabalho bem rústico, então a gente consegue levar esses equipamentos em carros pequenos e são rápidos. E para avançar nas estradas da região, na região amazônica, a gente tem que ter carro, caminhonete traçado.
Além das equipes extras, que são militares de outras áreas do estado do Pará, Ceará, duas equipes de militares de Pernambuco, que vieram pela Força Nacional, também estão atuando no combate a incêndios florestais em Santarém e região. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ibama apreendeu 18 mil cabeças de gado criados em áreas embargadas entre o Pará e o Amazonas. 4 frigoríficos foram notificados. Os detalhes com Brunelander.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, Ibama, apreendeu 18 mil cabeças de gado entre o Pará e o Amazonas durante a Operação Carne Fria 2. A criação dos animais ocorria em áreas embargadas. Além disso, o superintendente do órgão no estado do Amazonas, Joel Araújo, afirma que 4 frigoríficos foram notificados no estado por irregularidades como compra de gado criado em área de desmatamento ilegal e por despejo de sangue em lago.
No estado do Amazonas, diversas fazendas foram vistoriadas, mas 4 frigoríficos que foram vistoriados no estado, um deles lançava resíduo orgânico, sangue, diretamente num lago na cidade de Boca do Acre. Da mesma forma, também havia ali a aquisição de gado proveniente de áreas embargadas. Assim também em Manacapuru aconteceu a mesma coisa.
O Ibama localizou 69 propriedades rurais que criavam e comercializavam aproximadamente 18 mil cabeças de gado em 26 mil hectares de áreas embargadas por desmatamento ilegal. Além disso, o órgão identificou 23 frigoríficos que adquiriram esses animais e, segundo Joel Araújo, também se tornaram infratores ambientais.
A operação consiste na fiscalização de áreas embargadas nas quais ainda há a execução da atividade agropecuária. A área embargada por desmatamento legal, ela tem por objetivo a regeneração natural. Então, quando há a realização da atividade pecuária, impede a regeneração natural, causando danos para a regeneração da floresta, a recuperação florestal e toda a biodiversidade daquele lugar.
Especificamente no Amazonas, o Ibama aplicou 84 autos de infração em 12.643 hectares e os valores superam os 96 milhões de reais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Brunelander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Aplicativo Meu SUS Digital está desativado temporariamente para atualizações. Pacientes de Roraima relatam dificuldades com consultas. Confira com Luana de Oliveira.
Os pacientes começaram a reclamar de problemas no acesso ao aplicativo Meu SUS, que quando aberto aparece uma tela em branco de carregamento. E por conta disso, os usuários das unidades de saúde afirmaram que não tinham como agendar e nem acompanhar as datas das consultas e precisaram se dirigir até os hospitais por conta própria. Em outros casos, pacientes descobriram que a data da sua consulta já havia passado. O Ministério da Saúde emitiu nota informando que o sistema está temporariamente desativado. E isso porque está em processo de atualização para oferecer um melhor atendimento aos usuários e orientou que os usuários procurem as unidades de saúde para informações sobre consultas e procedimentos agendados. Quem estiver enfrentando problemas no acesso do Meu SUS pode procurar informações pelo número 98416-6166 ou qualquer unidade básica de saúde. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, justiça condena réu a pagar mais de R$1 milhão por desmatamento no Pará.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a justiça acatou o pedido do MPF e condenou o réu a pagar mais de R$1 milhão por desmatamento no Pará. Condenado também terá que recuperar a área desmatada. As informações com Daniela Pantoja.
A Justiça Federal aceitou pedidos do Ministério Público Federal, MPF, e obrigou o réu Antônio José Junqueira Vilela a pagar R$1,2 milhão em indenizações por desmatamento em Altamira, no Pará. O condenado foi processado judicialmente a partir de dados obtidos pelo projeto Amazônia Protege, uma iniciativa do MPF que alia tecnologia e ações jurídicas. A condenação foi pela degradação de 134 hectares, cada hectare equivale a um campo de futebol, detectada por imagens de satélite em 2018. Outro condenado, Celino Batiste, terá que pagar R$354 mil pelos danos. Ambos também terão que recuperar a área desmatada, que teve o Cadastro Ambiental Rural, CAR, suspenso até que a recuperação seja concluída. Os condenados recorreram contra a sentença e aguardam decisão da Justiça Federal no Pará sobre os recursos. Antônio José Junqueira Vilela é réu também em outros processos decorrentes da Operação Rios Voadores, realizada em 2016. O Amazônia Protege é um projeto idealizado pelo MPF que pretende combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica brasileira. A iniciativa se destaca ao adotar uma metodologia de trabalho que utiliza imagens de satélite e classificações de dados públicos para identificar e combater desmatamentos ilegais. O projeto conta com a parceria do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CEMIBIL, e da Universidade Federal de Lavras. Por meio do uso de dados fornecidos pelo Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, o PRODES, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o MPF consegue identificar desmatamentos ilegais que ultrapassam 60 hectares. A partir dessas informações, instaura ações civis públicas contra os responsáveis e busca responsabilizá-los por danos ambientais e inibir a prática de novos desmatamentos. Nas ações, o MPF pede pagamento de indenizações relativas aos danos materiais e morais difusos causados pelo ilícito, com a reversão dos valores da condenação para os órgãos de fiscalização, além de recomposição da área degradada. Até o momento, já foram mais de 650 condenações obtidas. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Hemocentro de Santarém registrou baixa nos estoques de sangue do tipo O negativo. A unidade está mobilizando os doadores para comparecerem no local para ajudar a manter o estoque em nível adequado no município. Confira Colheres de Costa.
O Hemocentro Regional de Santarém lança um apelo urgente à população do município para a doação de sangue, especialmente do tipo O negativo, que tem registrado uma baixa nos estoques da unidade. Com a aproximação do feriado de finados e do período de final de ano, quando a demanda costuma aumentar, manter o estoque de sangue em nível adequado é fundamental para atender às emergências, cirurgias eletivas e pacientes com doenças hematológicas. Rejane Dias, assistente social do Hemocentro, explica que a tipagem O negativo, que registra uma baixa neste momento, é especialmente necessária para situações de urgência nos hospitais.
Todos os dias, em acidentes ou cirurgias, aparecem pessoas precisando de transfusão, mostrando o motivo de mantermos o banco de sangue sempre abastecido. E neste momento, estamos convocando os nossos doadores da tipagem O negativo, pois é a tipagem universal e necessária todos os dias nas urgências e emergências dos hospitais. Lembramos que não existe sangue artificial nem outra substância que possa substituí-lo. Portanto, para haver transfusão, é preciso haver doação de sangue. Além de chamar as pessoas para doarem, queremos enfatizar a importância da doação de sangue para as pessoas criarem o hábito de doar sangue, pois sangue é vida.
A assistente social destaca que no Hemocentro, o mês de novembro é marcado pela campanha do Novembro Vermelho, quando se homenageiam os doadores de sangue. Uma extensa programação deve acontecer neste período com atividades e homenagens a esses doadores.
Informamos que estamos entrando em Novembro Vermelho, o mês considerado para os doadores de sangue nacionalmente, onde os hemocentros utilizam esse mês para fazer suas homenagens aos verdadeiros heróis da vida que são os nossos doadores. O Hemopa Santarém, através do setor de captação de doadores de sangue, estará realizando uma extensa programação nesse mês de Novembro Vermelho, desde o dia 1º até o dia 30 de novembro, fazendo a sua homenagem aos doadores de sangue, aqueles que atendem o chamado para fazer a solidariedade em salvar vidas.
Para doar, é preciso seguir alguns requisitos. Ter entre 16 e 69 anos, menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal, pesar mais de 50 quilos, apresentar um documento oficial com foto e estar bem alimentado. O Hemocentro está localizado na Avenida Frei Vicente, no bairro Aeroporto Velho, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 1 da tarde. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Reivindicações e manifestos marcam as ruas de Cali, na Colômbia, durante a Conferência da Biodiversidade, a COP16. Acompanhe com Janaína Souza.
Nas ruas, nas calçadas ou até mesmo nos espaços Zona Verde ou Azul, onde se encontram grupos diversos para debates e reuniões, organizações não governamentais levantam as bandeiras sobre a biodiversidade, sociedade e lutas. Um grupo de mulheres se reuniu em frente à Câmara do Comércio para protestar pelas mortes de guardas-parques da Colômbia. Segundo a ativista e guarda-parques Gisele Paredes, muitos estão sendo assassinados, sequestrados, e não existe fiscalização e soluções para proteção por parte dos governantes.
Pero estamos haciendo un llamado al mundo de que somos los guardaparques los que también estamos llevando a cabo las 23 metas de Cumming Montreal. Deberíamos haber estado en zona azul de manera determinante todo el tiempo, porque nosotros estamos en territorio. Muchos de nuestros guardaparques han sido asesinados, otros han sido secuestrados, ahí tenemos unos desaparecidos, también tenemos exiliados. Esto pasa en Colombia y en otros lugares del mundo. Quisiéramos decir que África, Asia, también tiene un gran número de guardaparques asesinados, y estamos alzando la voz porque como guardaparques que cuidamos la vida, creemos que merecemos visibilidad y también que nos protejan, que nos ayuden, que los estados, acá hemos sacado una declaratoria donde pedimos que los estados nos reconozcan como defensores ambientales y nos ayuden a conservar.
A ativista Yudi Samira Moreno Mena vê a COP como um elemento de contraste e explica o porquê.
Importante indicar que uma cumbre global como esta tem uma trascendência para a vida de los seres humanos en el territorio. Mi definición de la COP es que es un evento muy importante, pero es un evento de contrastes. Y es de contrastes porque las discusiones que se dan en la zona azul son discusiones políticas, programáticas, estratégicas de gobiernos, ¿sí? Para toma de decisiones importantes, para poder impulsar a través de estrategias y de herramientas y del músculo financiero las metas que quedaron en el marco global CUMMI Montreal, ¿sí? Que todavía no se han operativizado, se operativiza con recursos. Por otro lado, tenemos la COP de la gente. La COP16 en Colombia se ha denominado Paz con la Naturaleza, la COP de la gente. Pero ¿qué es la gente? ¿Quién es la gente? ¿Cómo la gente está incidiendo en la decisión del otro escenario? En ese orden de ideas, creo que los que estamos en el territorio, en los municipios, en los ríos, en las veredas, en el territorio, tenemos que ser esa voz que se escuche en ese nivel.
De Cali, na Colômbia, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Estamos brincando com o fogo. Quem faz essa denúncia e advertência é o PNUMA, da ONU, no relatório publicado sobre a possibilidade de ainda conseguirmos que o aquecimento global da Terra não ultrapasse 1,5 grau Celsius. Quem deve reduzir mais e mais rapidamente o consumo de fontes fósseis e de muitos outros produtos são os países do G20, que realizarão reunião em novembro no Rio de Janeiro, pouco antes da COP29. Terão coragem de tomar essa decisão política absolutamente indispensável para salvar a vida na Terra? Ou publicarão mais um documento cheio de palavras aparentemente comprometidas com a vida, mas que, na verdade, continuarão levando a humanidade para o abismo do colapso climático? Os movimentos sociais e entidades da sociedade civil, que não terão assento para influir nas reuniões dos governantes, estarão no Rio de Janeiro para tornar públicos os gritos dos povos, comunidades e pessoas que exigem que se comece já o processo para chegar, quanto antes, ao desmatamento zero, ao petróleo, gás e carvão zero, à agroecologia e agrofloresta sem produtos químicos e venenos já, a reeducação para uma vida mais simples, já. Logo depois da reunião dos países mais ricos, os governos de todo o planeta realizarão mais uma conferência para enfrentar o que provoca e agrava o colapso climático. Ela será diferente das 28 COPs anteriores e os governantes levarão a sério os desastres socioambientais que vão destruindo tudo em todo o nosso pequeno mundo e deixarão de nos enrolar com belas, mas falsas promessas? Mais uma vez, os países mais ricos assumirão a sua responsabilidade de terem progredido agredindo a natureza e as pessoas e darão passos para enfrentar os estragos e injustiças que têm tudo a ver com o colapso socioambiental? Do lado de fora dos muros que separarão as delegações oficiais dos países, milhares de pessoas e entidades reforçarão os poucos representantes das iniciativas da sociedade civil na COP, e os governos serão desafiados por elas a dar, finalmente, com seriedade e obrigatoriedade de levar à prática os passos que começarão a mobilizar toda a humanidade em defesa da vida da Mãe Terra e sua comunidade de vida.
Encerra aqui a edição de número 4082 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: Daniela Pantoja, Bruno Elander, Luana de Oliveira, Liege Costa e Janaína Souza. Edição da Leusso Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.